Olá, eu sou Paula Pereda e esse aqui é o podcast das economistas. E hoje a gente vai falar com a economista Diana Moreira. Diana, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui hoje conosco. E queria começar te perguntando quais foram as suas motivações para você se tornar economista.
Ah, legal, um prazer aí. Obrigada pelo convite. Então, o que me fez me tornar economista, né? Eu acho que teve uma marca grande, assim, do Brasil, né? De viver no Brasil e ver as dificuldades que existem no Brasil e as disparidades que existem no Brasil. E sempre esse interesse de entender o que estava escrito no jornal, né? Eu acho que a economia dava essa janela de fazer sentido um pouco do que estava sendo falado no jornal, e isso meio que me motivava a ir para essa área. Agora, teve também, né, meu pai foi uma figura muito importante para mim, em termos de alguém que eu admirava e, né, e que eu gostaria de compreender mais a cabeça dele, talvez. E acho que isso acabou me influenciando também, né, um pouco no que eu escolhi. Eu acho que meio que eu achava interessante a forma como ele lia, né, interpretava os fatos e tudo, e eu gostaria de ter um pouco daquilo. Então, meio que eu acabei indo nessa trajetória. Então, acho que tem esses dois pontos aí.
Legal. Realmente, a gente, na economia, a gente tem uma forma diferente, né, de definições que ajudam a gente a entender melhor o mundo, né? Assim, definições bem simples, né? Cuja oportunidade... Dos trade-offs, é muito legal.
Exatamente. E ler um jornal, né? Meio que fazer sentido do jornal, né?
Sim, com certeza. Queria entrar um pouquinho para você falar da sua pesquisa, né, sobre sistemas políticos. E você tem um paper bem legal sobre o efeito do turnover na política e a qualidade de governança. Explica para a gente um pouquinho quais foram os principais achados desse paper. E depois a gente pode falar um pouco mais das implicações.
Tá, bacana. A ideia, né, desse paper é o que a gente está tentando entender, tentar documentar, né, porque a gente vê na realidade, né, tem muitos países, ou enfim, governos locais, onde existe muita influência, né, os políticos influenciam muito quem que está ocupando cargo público, e lugares onde esse canal meio que está muito mais limitado, né? Então, tem muita variação disso, tem lugares onde isso essa influência é enorme, né? Uma potencial consequência disso, né, de ter essa influência enorme, que pode gerar um link entre o que acontece no âmbito político, né, nos ciclos políticos, e o que acontece na provisão de serviço público, né? Se é muito predominante essa influência, né, pode ter um link que é muito brutal, no sentido de que toda hora que muda a administração, vai mudar um segmento ali dos funcionários públicos que é enorme. Isso pode criar uma ruptura muito grande no serviço público, né, uma descontinuidade de políticas, de conhecimento para lidar com as regras que são necessárias dentro do serviço público, que pode ser muito consequente para o serviço público. Então, o artigo ele é basicamente perguntando isso, né? Então, qual é a consequência de você estudar um ambiente, né, que, no caso, são governos municipais no Brasil, onde tem muito dessa influência. Então, políticos, eles acabam tendo muita influência sobre, né, os funcionários públicos, apesar de muitas vezes ter concurso, mas ainda um segmento substancial, né, acho que cerca de 30%, depende um pouco do setor que você está falando, né, educação ou health, né, saúde ou, enfim, outros setores, mas um tamanho substancial aí de funcionários públicos acabam estando expostos ao ciclo político, no sentido de que eles, né, quem vai ocupar aquele cargo acaba sendo algo que o político tem muita influência, e também quando aquele cargo, né, aquele contrato será terminado, acaba tendo também muita influência do político. Então, o que a gente estuda é olhar municípios onde teve uma mudança de prefeito, né, relativamente a outros municípios onde teve uma continuidade, né? E essa comparação é feita com um método de regressão de continuidade, que basicamente significa que a gente está comparando municípios que são muito parecidos e só por uma questão de sorte, né, ou azar, enfim, teve um prefeito que perdeu, né, um prefeito que estava na gestão anteriormente e acabou perdendo a eleição por uma margem pequenininha. Então, o fato dessa pessoa ser substituída, né, por um novo administrador ali, talvez, né, qual a consequência disso sobre o serviço público, né? E a gente documenta tanto em termos de qual a consequência de rotatividade, né, o quanto vai estar, qual o percentual de funcionários que vão estar mudando em consequência disso, e também no ponto, né, lá no final da cadeia, qual o efeito sobre qualidade de serviço público, né? E aí, para dar um exemplo aqui, então a gente mostra que 60% dos diretores de escola são substituídos, né? Então vem um prefeito novo, 60% dos diretores é substituído. E se você pensa bem, diretor, ainda assim é um cargo de administrativo, de certa forma é um gerente ali, mas mesmo se você for no nível de professor, 30% dos professores estão sendo substituídos, né? Então, são números muito altos relativamente ao que eu esperava, né? E são, acho que isso em si é um achado importante da pesquisa, né? O quão essa rotatividade, de fato, né, a gente fala spillover, ou, né, vai no cadeia ali da hierarquia do governo até lá no pessoa que está servindo, que está diretamente em contato com o cidadão. Então, isso vai por toda a cadeia, né? Beleza. E a gente também olha com a consequência sobre, né, a qualidade de serviço no final. Então, a gente mostra que não só eles estão mudando diretor e professor, mas você podia pensar bem, eles podem estar mudando para melhor, né? Então é para isso que a gente elege um prefeito, né? Mas não, na verdade, o que a gente observa é que a medida de qualidade, que no caso de educação são provas, né? O desempenho na Prova Brasil, por exemplo, reduz em uma magnitude que é substancial, entre 0,05 e 0,08 de standard deviation, né? Que é desvio. Como é que é? Desvio padrão, esquecendo já o termo em português. Mas isso, esse número é substancial, se você pensa em outras medidas, né? Então, isso é equivalente no Brasil de, né, dessas crianças que estão, né, nos municípios, né, nas escolas municipais, é como se elas perdessem um quarto do ano letivo delas, né? Então, esse é mais ou menos o quanto elas aprendem, né, um quarto disso é o quanto elas aprendem num ano letivo. Então, é mais ou menos como se a gente estivesse eliminando um quarto do ano letivo delas, né? Isso também é equivalente a um quarto de quanto esses municípios são capazes de melhorar. Então, a gente olha esse período que a gente está olhando, é um período em que os municípios, surpreendentemente, estão melhorando na educação, principalmente na educação primária, né? E na verdade, o que acontece quando você muda o prefeito é que você está comendo parte dessa melhora, né? Um quarto dessa melhora está sendo comida por essas mudanças, essas transições, né?
Esse efeito, ele é um efeito no começo do mandato, ou é uma média, ou é mais no final desse segundo mandato?
Então, esse efeito é um ano depois, né, que ele entra no governo, você tem esse efeito negativo. Então, né, o prefeito entrou em janeiro, isso é medido em novembro, né? Então, um ano mais ou menos, né, 11 meses depois que o prefeito já entrou, tem esse efeito negativo. Aí você podia pensar, bem, pode ser que isso é um efeito de curto prazo, né? E no final ele é só uma mudança que isso, que no final vai melhorar. Na verdade, não. Se você olha mesmo 4 anos depois, né? Então, quer dizer, 2 anos depois desse fenômeno, que seria né, no último ano ali do prefeito estar quase saindo, ou até depois do prefeito sair, esse efeito continua negativo. Né? Ele tem mais ruído ali na estimação, mas a magnitude é muito parecida. Então, não é uma história de uma ruptura de curto prazo para algo que vai pagar no final. Né? Então, é algo que é bem consequente, mesmo a longo prazo. Né?
Legal, muito interessante. E vocês chegam a fazer alguma recomendação de política pública, assim, como que o processo político poderia, então, melhorar essa governança, ou simplesmente uma recondução a mais de mandato, ou mandatos maiores?
Isso. Eu acho que não... Né, o que a gente está documentando aqui é basicamente um dos custos, né? Mas é claro que mudança de, né, a gente gosta de um, né, saudável, que você tenha uma democracia onde tem mudança de líderes ali que estão representando diferentes ideias e que são representantes da sociedade diversa, que é o Brasil, né? Então, não necessariamente o que a gente está falando aqui tem que... Né, vamos parar com essa história de mudar o prefeito. Não, não é bem assim, né? Então, a gente entende que, na verdade, isso é um dos custos. Então, é importante documentar que tem esse custo a mais. E, como você disse, talvez tenha formas da gente tentar mitigar isso, né? Então, uma das formas né, você põe aí como é que o sistema político pode contribuir para a governança, basicamente é tirar o sistema político, né? No sentido de que, se você tenta limitar o quanto o político consegue influenciar a decisão de quem trabalha dentro do governo, isso é uma das formas onde pode ser feito e que isso poderia trazer benefícios, né? Então, tem casos onde isso foi feito, por exemplo, no Chile. Se você faz, né, tem um artigo, na verdade, que replicou o nosso artigo, mas, né, fazendo exatamente a mesma coisa, mas para o caso chileno. E você vê que lá não tem essa consequência negativa sobre provas, né, sobre o desempenho dos alunos. De certa forma, porque no Chile não tem esse mecanismo, né? Então, eu ouvi, aconteceu uma reforma onde passou a ter um comitê com representantes, né, da sociedade civil e, enfim, representantes do próprio corpo de servidores públicos, fazendo escolhas de diretores de escola, onde você elimina, né, o papel, ou ao menos limita o papel que políticos têm para influenciar, por exemplo, diretores de escola, né? E você basicamente está matando esse link e está permitindo que não tenha essa consequência negativa. Eu acho que, assim, um potencial é claramente você limitar. Agora, a gente, né, como é o caso do Chile, que se você limita o quanto o político está decidindo, de fato parece render frutos, né? Então, nesse outro contexto onde não tem esse canal de escolha, né, que o político acaba influenciando quem está no serviço público, ao menos em escolas, né, a gente mata esse efeito negativo. Agora, tem que ter muito, muito cuidado nessas reformas, né, porque essas reformas também, em dois pontos. Primeiro que os detalhes são muito importantes, né, então a gente tem, eu tenho um outro estudo, né, olhando para o caso dos Estados Unidos, onde reforma, né, que você tenta exatamente impor provas para entrada, né, para concurso público, né, equivalente a concurso público, para admissão de servidor público, assim, essas reformas às vezes podem ser parcialmente bem-sucedidas, porque os políticos também, eles se eles não estão muito confortáveis com aquela reforma, né? Eles acabam achando formas de burlar a reforma, né? Acaba sendo reformas que, como você vê em muitos contextos, que não são binding, né? Elas não são, de fato, aceitas pela sociedade, os prefeitos né, e os políticos acabam achando formas de burlá-la e acaba talvez não sendo tão bem sucedida como originalmente é pensada. Então, os detalhes dessas reformas são muito importantes. Então, tem essa caminho, né, que é um caminho mais de vamos, né, vamos limitar, tirar as asinhas do sistema político, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, tem importante entender que tem um trade-off aí, né? Que essas asinhas, elas têm um papel potencialmente importante. Então, até mesmo no nosso contexto, né, no nosso estudo, a gente mostra que, apesar do fato de ter essa ruptura toda hora, né, vem um novo governo e ele demite um monte de gente que potencialmente era bem... era qualificado e tem uma nova um novo grupo ali de empregados mesmo nesse contexto, né, você vê que os municípios ao longo do tempo eles estão fazendo um papel de melhora dos funcionários. Então, assim, parece que eles usam essa discricionariedade que eles têm tanto para trazer os colegas deles, de certa forma, que talvez não seja o ideal para o serviço público, mas ao longo do tempo eles tentam melhorar essa seleção desses colegas deles, né? Então, assim, e o problema do ciclo político é que ele basicamente está sempre terminando essa melhora. Então, é quando essa melhora que foi construída em 4 anos, a pessoa que não é alinhada à administração anterior vai perder toda essa seleção de melhora que aconteceu naqueles 4 anos, né? E tem artigos mostrando que isso até no... Né, o Guilherme Toral tem um artigo mostrando que isso até no contexto de escolas, né? Diretores de escolas que são... são indicados, são politicamente indicados, até mesmo esses, eles são removidos se eles não atingem meta escolar, né? Então, parece que tem, de fato, não é, eles não usam só a discricionalidade para o mal, né? Para a ruptura de serviço público. Existe ali algum uso, mesmo no contexto do Brasil, de que eles usam a discricionalidade para o bom. E isso só justifica de quão complicado é mexer nessas políticas, mas tem que ser feitas e de forma qualificada, né? Acho que é isso.
Legal, é muito interessante, né? E aí, assim, ainda pegando esse gancho da gente falando, né, da importância da liderança política, tem uma outra pesquisa sua que você fala sobre como evidências científicas alteram as crenças dos líderes políticos. Se você puder falar um pouquinho também dessa pesquisa, acho que é bem relevante para nós, pesquisadores, né, que estamos gerando evidências aí de avaliação de políticas públicas. Conta um pouquinho para a gente dos resultados desse seu paper.
Isso aí, acho que mais ou menos isso que a gente tinha em mente quando a gente pensou nessa pesquisa, porque é basicamente isso. Então, a gente tem um ecossistema de pesquisadores, né, produzindo essas pesquisas e que, no final, o objetivo final é que as pessoas que tomam, né, que têm poder de decisão usem essas pesquisas, né? Mas, no final das contas, a gente não sabe se isso, de fato, tem demanda para isso, esses policymakers, né, essas pessoas que estão com poder de decisão, prefeitos, enfim... outras pessoas na administração pública, será que eles têm demanda para isso? Será que eles usam, de fato, né, uma vez que eles têm informação, será que eles mudam o que eles estão fazendo? Eles basicamente estão só, o que a gente chama cherry picking, né? Eles estão só pegando de forma seletiva uma pesquisa só para apoiar o que eles já pensam, né? Será que isso, de fato, tem poder de mudar o que eles fazem? Então, basicamente, a pesquisa está tentando responder isso, né? E uma visão cínica seria que, pesquisa, na verdade, não é algo que é uma restrição binding, né? Uma restrição de que te realmente faz eles não adotarem uma certa política. Porque, no final, tem tanto problema de pressão política, de capacidade de Estado, milhões de outras coisas que fazem com que realmente saber ou não se uma política é efetiva não pode, talvez não ser relevante, né? Não ser algo de primeira ordem. Então, o que a gente tenta ver é se isso, de fato, é uma restrição para esses prefeitos, no caso, né, no Brasil. Então, a gente olha para municípios no Brasil e a gente faz dois tipos de experimentos. Vou focar aqui no experimento principal, que é o experimento de maior escala, onde a gente tenta entender o quanto os prefeitos, né, têm demanda por evidência empírica com relação a uma política específica de para aumentar a carga tributária nos municípios, né, a capacidade desses municípios de arrecadar mais IPTU, no caso, é o que a gente acaba focando. E a gente fala de uma política específica que foi mostrada de ser bem-sucedida em melhorar a capacidade de fazer com que as pessoas que paguem tributo no Brasil, tributo de IPTU, paguem em dia. Isso foi né, pesquisas que foram feitas, acho que no caso do nosso artigo a gente resume 12 outros artigos onde foi mostrado de forma, né, que a gente chama de RCT, num Randomized Control Trial, né? Onde essa política específica foi aleatorizada, onde mandaram-se cartas para pessoas que pagam tributo em diferentes contextos e mostrou-se que aumentou essa, o que a gente chama de tax compliance, né? As pessoas pagando os tributos em dia. E o que a gente fez no Brasil foi basicamente trazer essa informação do fato de que você mandar carta para as pessoas que têm que pagar o tributo é efetivo para aumentar né, o fato de que essas pessoas paguem na hora que tem que pagar, né, o tributo. Então, a gente basicamente mostrou esse fato para os prefeitos, organizando sessões de quase um treinamento, né, basicamente mostrando esse fato e um pouquinho da metodologia de como é que isso foi feito, né, nesses 12 contextos diferentes. E a gente mostrou esse fato e tentar, né, apenas para né, mostrar um pouquinho de como eles poderiam aumentar a arrecadação potencialmente no município deles com esse instrumento, né? E a gente organizou essas sessões numa conferência. Então, a CNM, que era a nossa parceira, né, organiza essas conferências muito interessantes, que são basicamente uma conferência que tenta né, ensinar os gestores, aqueles gestores que estão chegando da primeira vez, né, os prefeitos foram eleitos, eles chegam sem muito entendimento de como é que funciona as regras dentro do sistema público do Brasil. Então, é uma conferência que tenta ensinar um pouco para aqueles prefeitos, muitas vezes de primeira viagem, né, de tudo que ele vai ter que saber para começar a administrar os diferentes municípios. E a gente participou de uma sessão específica, que era uma sessão focada nessa questão de tributo, né? E aí, o que a gente acha é que né, a gente selecionou aleatoriamente os prefeitos para participar da nossa sessão. Então, né, o que a gente está comparando são prefeitos em que eles participaram desse treinamento de quão efetivo mandar uma carta para, né, para os constituintes dele, basicamente para aumentar a arrecadação tributária. E a gente compara esse grupo com um grupo controle, que a gente chama, que foi eleitoralmente alocado para ser ou participar do treinamento ou ser grupo controle, onde o grupo controle eles não participam da nossa sessão. Então, a gente, basicamente, comparando só esses dois grupos, a gente mostra que eles... primeiro, eles, né, eles participam, convidar a participar da nossa sessão é algo que eles de fato valorizam. Então, 40% das pessoas que foram convidadas, dos prefeitos convidados, realmente compareceram à sessão, né? E, além disso, eles adotam, eles são mais, um ano e meio depois, a gente confirma que eles adotam, eles são mais prováveis de adotar política na ponta, né? A política de mandar algum tipo de comunicação informando sobre a importância de pagar o IPTU e tal. Então, o que a gente mostra é que a gente pode alterar, né, a decisão dos prefeitos simplesmente pelo conhecimento, né? Simplesmente por dar aquele conhecimento, né? Dar esse poder para eles de entender o que se sabe sobre aquele instrumento de taxação, né? Então, é basicamente esse... Em resumo, é isso. Aí tem um outro experimento que, enfim, a gente fala um pouquinho mais, mas eu acho que o principal é esse aqui.
Legal, Diana. Você sabe que eu também já li, muitos economistas falam que a gente informar experimentos ou uso de forma reduzida, né, que tem ganhado bastante importância na literatura de economia empírica, ele é muito mais transparente, direto ao ponto para policy makers entenderem, né? Eu não sei se também isso foi algo que vocês exploraram um pouco no trabalho, né? Mas toda essa literatura da gente usar de tratamento e controle, ela é muito mais clara, né, para informar efeito de política.
Legal. Chegou.
Quer fazer um follow-up disso? Não.
Não sei se você teria outra pergunta. Vou responder, depois você fala. O que a gente... o que a gente responde no final acaba não entrando muito no detalhe de que tipo de evidência a gente está mostrando, né? Então, o que acontece é que a gente... eu acho que tem muitos papers aí, muitos artigos para serem escritos, que tenta entrar um pouco nesse detalhe de que tipo de pesquisa estava sendo mais efetivo. E, em particular, essa questão de metodologia e o quanto estava sendo mais transparente, né? Duas coisas que a gente aprendeu que conectam um pouco com esse seu ponto é o seguinte. Então, a gente vê, né, com base no, mais na ideia, né, do que eu aprendi no campo e menos no fatos que a gente documenta no artigo, a importância de você traduzir o jargão, né? Então, antes de todo esse experimento, a gente sempre fazia uma sessão explicando o que vários elementos de terminologia querem dizer, né? Por exemplo, num dos experimentos a gente está focando numa questão de educação. Então, a gente fala o que é o objetivo da política, né? Como é que aquela política, aquele objetivo pode ser mensurado, né? Como é que faz o Brasil pode ser uma medida de mensuração daquele objetivo de política. São coisas muito básicas que a gente, como pesquisador, já está completamente ensinado, treinado a pensar dessa forma, mas que os gestores pensam de forma muito diferente disso, né? Eles pensam muito amplo o objetivo da política. Então, toda essa mensuração do efeito da política e tudo mais é algo que tem que ser muito trabalhado, né? E até de você contrastar com outras políticas, né? Essa visão de que você está escolhendo uma política relativamente à outra com base no objetivo final. Então, fazer um trabalho inicial que permite ele navegar pesquisa. Isso é fundamental para que, né? Então, por isso que todos os artigos acabam não sendo usados na prática, né? Porque não tem esse trabalho de trazer o prefeito para compreender tudo que aquilo que está sendo falado ali, né? Então, tem todo um trabalho que tem que ser feito com relação a isso. Uma outra coisa que a gente toca que isso é com base no que a gente documenta no artigo, é um tipo de pesquisa. Então, a gente mostra que pesquisas, né, no experimento, na verdade, que eu não falei tanto, mas no segundo experimento, A gente mostra que pesquisas que são com base em experimentos grandes, né, eles acabam sendo mais efetivos para motivar o gestor a quanto ter interesse naquele resultado de pesquisa, quanto para tomar uma decisão posterior com base naquela pesquisa. Então, isso não toca na questão de método, mas toca na questão de que tipo de pesquisa, na verdade, acaba sendo valorizado por essas pessoas que estão com poder de decisão na ponta, né? Mas acho que tem muito, né, para ser entendido, compreendido e tal.
Legal, Diana, muito interessante a sua pesquisa, né, sobre como a economia política afeta questões relevantes de desenvolvimento. Infelizmente, a gente está caminhando aqui para o final e queria, então, que você deixasse aí uma mensagem que, se você pudesse voltar no tempo, você deixaria para a jovem Diana.
Uma mensagem que eu deixaria para a jovem Diana é você seguir o que você sente como sendo o seu interesse principal. Acho que é importante, é uma trajetória longa de você aprender o que te interessa, né? E claro, tem muito... A exposição que você recebe, né, o que você acaba aprendendo, e trabalhos que você pega e coisas, né, nesse sentido, acabam permitindo você aprender sobre você mesmo, né, sobre as coisas que você né? E no final, eu acho que é importante você se permitir esse aprendizado, né? O quanto mais você puder fazer isso desde cedo, eu acho que é muito importante. Então, aí, para a Diana novinha, que você continue, né, explore bastante. E que você também não overthink, né? Que eu acho que você também... Eu acho que eu acabo, na trajetória, tendo um sofrimento e muita felicidade com reações externas, né? E se eu pudesse navegar essas variações um pouquinho melhor, talvez essa seria uma outra dica para a Diana novinha.
Legal, então, né? Explore, invista no seu autoconhecimento sem pensar demais nos outros.
Isso, sem pensar muito nas reações que essa exploração, né? Porque explorar significa você não estar sempre certa, né?
Muitíssimo obrigada, Diana. Foi um prazer tê-la aqui hoje.
Espero que tenha sido, pessoal, curta aí.
Com certeza. E a gente fica por aqui. O podcast das Economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das Economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do comitê são as economistas Fabiana Rocha, Solange Gonçalves e Maria Dolores Dias. Nosso editor de som e mixagem é Henrique Oliveira. Nossa cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e designer Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Diana Moreira. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina nosso feed.